coordenador do PROCON, foi convidado aqui para poder dirimir um pouquinho sobre essas situações que são da vida, da ordem prática. Por exemplo, muitas pessoas ainda em março, em especial, estariam com viagens marcadas, né, férias, que foram canceladas pela questão aí da pandemia. Né? Os aeroportos começam alguns a ser fechados, viagens internacionais foram as primeiras a serem afetadas, mas mesmo viagens dentro do país também começaram a ser afetadas. Então a gente quer saber como é que fica, qual é a orientação sobre essa questão aqui das viagens que foram canceladas diante da pandemia?
Bom, primeiramente dizer que a gente está dando padrão. É para ficar em casa, tá, Beverly? Vamos ficar em casa, vamos nos cuidar para poder cuidar o outro. E vamos reinventar, né? A questão das passagens aéreas também vai estar prevalecendo sempre o bom senso, tá? Mas agora nós estamos buscando um encontro junto através do governo também, negociar com essas agências de remarcar ou buscar o dinheiro de volta. Cada caso é um caso, porque tem uns que tem hotel, outros é pacote, outro tu chegou a adquirir individualmente, mas é que as pessoas não podem sair no prejuízo, até porque é calamidade pública e ninguém escolheu isso aí também. Então é bem complicado e nós vamos ter que reinventar a questão dos contratos também, né?
Claro. Coordenador, tem um telefone tocando, não sei se é possível baixar o volume desse telefone para que a gente possa lhe ouvir com mais nitidez aqui no ar.
Sim. Que não para o telefone, não, a gente está online, mas não para, tem uma ideia, né?
Imagino que não. Enquanto o coordenador vai regularizando isso aqui para a gente poder qualificar...
Melhorou agora?
Melhorou, tranquilo. Coordenador...
Não para, para ter uma ideia como tá.
Mesmo vocês estando trabalhando com...
Offline,
né? Ok. Coordenador, sobre essa questão das viagens ainda, tem pessoas que parcelaram as viagens, né? Estavam pagando, mas iriam usufruir desses pacotes, enfim, nesse período em que aconteceu a pandemia. Sim. A orientação é, continua a pagar, pede cancelamento, o que que faz?
Não, é que nem eu falei, o que acontece? Eu comprei uma viagem, tá? E foi cancelado. Eu posso, já na negociação, cancelar esse pagamento e acertar o que está em aberto, né? Ou buscar o ressarcimento do que foi pago, ou então remarcar e continuar pagando. Vai de cada um, né? Tem viagens marcadas profissionalmente, outras de lazer, enfim, tem congressos que os congressos foram cancelados, shows, muitas pessoas nos ligando, ah, comprei para ir num show em tal lugar. Então a gente tem que buscar realmente a negociação de cada caso é um caso. Mas os parcelamentos pode tentar negociar o cancelamento e pegar e restituir de volta o que foi pago já, né?
Claro, existem contratos aí que rezam, né, a dificuldade de um percentual que não é devolvido, coordenador, no sentido de que muitas vezes esse cancelamento não pode ser devolvido, em especial a parte da passagem aérea, né, que é mais difícil de negociar, porque em tese os aeroportos continuam, pelo menos dentro do país, funcionando, então em tese o voo sairia, né, você pode cancelar com um hotel, com outras coisas. Isso é verdade ou agora as empresas aéreas também precisarão rever essa questão de ou não cancelar ou de não devolver o dinheiro?
Não, com certeza. É um novo momento, é calamidade pública e aquelas multas que ficavam para cancelamento de viagens, eles vão ter que rever tudo isso aí também. Porque não foi o consumidor que causou, né? Muito pelo contrário. Então, tem questões que a gente vai ter que ver, as empresas vão ter que rever. Mas a gente entende que, neste momento, o consumidor não deve ser prejudicado de forma alguma. E o Código do Consumidor está aí para proteger, inclusive, o cidadão que é o vulnerável e a parte mais fraca da relação comercial, né?
Claro. Coordenador, tem aquela dúvida também em relação, por exemplo, a gente sabe, né, que as empresas, em especial os de turismo, elas estão tentando remarcar, né, as viagens justamente para que não haja prejuízo nem para o consumidor, mas nem também para essa empresa que também precisa desse recurso. No entanto, muitas delas que estão remarcando lá para o final do ano, a partir de outubro, de novembro, quando se imagina que essa doença deverá ter um declínio no país, elas não podem garantir o preço. Isso é fato, realmente é assim ou deve ter um outro tipo de negociação?
Não, a informação tem que ser clara e de fácil compreensão, tá? Agora, se eu individualmente acertei a remarcação e não tenho a garantia do preço, eu só se eu quiser. Mas senão elas vão ter que manter o preço ou renegociar. Tá? Agora, não pode simplesmente remarcar com o preço em aberto. Tá? Porque aí tu vai estar assinando um cheque em branco, tu não sabe quanto vai ficar o mercado, né? Quanto vai ter o preço, às vezes uma viagem, tu comprou num pacote, numa promoção, era o que tu tinha de dinheiro. E agora tu não tem mais, tu não sabe, então tu tem que ter segurança daquilo que tu está contratando. Né? A gente sabe que as empresas também tá com problemas, essas agências, que elas têm funcionário, têm despesa para pagar, todo mundo tem que viver. Mas é aquilo que eu falei, nós vamos ter que reinventar as relações pessoais e de contrato, principalmente, pelo menos para esse momento que estamos vivendo em todo o mundo, na verdade.
Entendo. Coordenadora, a última pergunta ainda que fica em dúvida sobre a questão da atuação do PROCON em relação à situação nova que nós estamos vivendo. A gente sabe que restaurantes para delivery podem vender comida, a gente sabe que os mercados estão podendo funcionar, mas o medo do consumidor é que esses preços eles sejam superavitários, né? Se compra aqui ou acolá e que nesse aqui acolá os preços acabem aumentando. Que tipo de fiscalização ou controle vai ter nessa situação para garantir que não haja aumento desproporcional dos preços?
Não, assim, o PROCON, só para tentar ajudar tá, também, esse trabalho nosso, home office, que nós estamos fazendo, não quer dizer que a fiscalização não está atuando, não está oficiando as empresas que a gente acha que tem abusividade de preços. Nós começamos no início de março, já a questão do álcool gel, das máscaras, e produtos de gêneros alimentícios também, tá? Inclusive o Ministério Público também tem um portal que eles podem fazer a denúncia, e o proconcaxias@gmail.com também, para se alguém quiser fazer alguma defesa que foi notificado por nós, a gente está disponibilizando. E um site também do consumidor.gov.br para fazer as denúncias, tá? Eu vou te dar bem certinho. É o consumidor.gov.br. Pode fazer a reclamação normal como tivesse no PROCON. Só que é tudo online. Quer dizer, a nossa equipe continua trabalhando, atendendo, mas a gente está fazendo, buscando inibir essas condutas abusivas. Agora, Beverly, assim, ó, eu peço a compreensão da população que o mundo não vai acabar. É um momento difícil, então não adianta nós comprarmos tudo, que isso também leva a subida de preço, e nós não temos pernas para toda a cidade, entendeu? É a padaria, é a loja, é o mercado, é a farmácia. Quer dizer, tem que haver bom senso de quem vai comprar e os fornecedores de produtos e serviços também, principalmente de produtos, os gêneros de primeiras necessidades, que eles não abusem do preço também. Agora, nós podemos ir para o mercado, se eu preciso um rolo de papel higiênico, eu compro um rolo, se eu precisar um saquinho, aquilo que eu vinha fazendo no meu cotidiano. Claro que a gente está também, muitas pessoas pegando um pouco a mais por causa do isolamento. Então, mas tem que ter essa compreensão toda e que nós temos que fazer a nossa parte. O bom senso vai ter que prevalecer. Muito complicado para todos, tá?
Tá certo. Bem colocado. Coordenador, obrigada pela presença aqui. Um forte abraço, um bom dia de trabalho.
Obrigado e vamos torcer que isso acabe logo, mas vamos fazer a nossa parte.
Com certeza, não há dúvida disso. Obrigada, até a próxima. Tchau,
obrigado.
Tchau. Valeu.